A vida nas cidades e anos de muito racionalismo, de muitas coisas científicas e comprovações, fez a gente se afastar da nossa essência, também no sentido do ambiente, as ambiências que a gente frequenta. E se você mora em cidade grande, desde que você nasceu, ou uma vida praticamente inteira, sabe do que eu estou falando. Ou talvez você até saiba, mas não consegue conectar esses pontos nesse momento, porque você está tão acostumado com a vida como é, desse jeito, nas cidades, trânsito, poluição e várias outras coisas muito concretas, de muitos veículos, essa coisa, que existe uma natureza lá fora que se conecta intimamente com a nossa essência. E é sobre isso que eu quero falar no Vem Comigo podcast de hoje. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Seja muito bem-vindo ou seja muito bem-vinda ao Vem Comigo. Eu sou Flávio Moreira e eu sou um especialista em perguntas. Eu faço perguntas simples para buscadores do conhecimento interior que querem viver com mais liberdade, mais conectados com a sua essência. E tudo isso a gente faz com uma pegada para você fazer uma melhoria da gestão emocional. O Vem Comigo podcast é um veículo que eu uso para transmitir não só essa mensagem, mas para chamar pessoas para uma comunidade muito maior que a gente está construindo, de pessoas que são verdadeiros buscadores, cientistas de si mesmo, que querem viver uma vida mais autêntica. E hoje mais cedo, eu fiz um... Hoje mesmo, no dia que eu estou gravando esse episódio do podcast, que é o mesmo dia em que ele vai no ar, ao ar, inclusive. Eu fiz uns stories no Instagram e eu estava mostrando um pouquinho de uma parte da minha rotina matinal que acontece de 2 a 3 vezes na semana, geralmente. Depois daquela parte que eu já comentei aqui algumas vezes em episódios anteriores, da meditação, visualização, aquela rotina inicial da manhã, eu pelo menos em 2 ou 3 dias da semana eu vou lá fora dar uma corrida mesmo. Tem uma área aqui em frente onde eu moro que eu gosto de correr de uma ponta a outra, e eu faço isso, essa corrida dá em torno aí de mais ou menos uns 15 a 20 minutinhos. E é uma forma de eu estimular, disciplinar o corpo para ele estar em movimento. O nosso corpo humano, ele foi feito para estar em atividade. A gente se acostumou a uma vida de muitas facilidades, de controle remoto, de celular, de muitos eletrônicos, de muita coisa que a tecnologia nos ajuda a fazer menos esforço. Porém, a gente faz isso em muito excesso. E acabou que a nossa vida ficou tão facilitada, mas tão facilitada, que a gente deixou de usar o nosso corpo para fazer o que ele precisa e deve fazer, que é entrar em movimento. Essa é a natureza do corpo, né? Os nossos ancestrais, lá de tempos da caverna, ou mesmo tempos depois, eles caminhavam mais, eles faziam mais atividades físicas, até por uma questão de sobrevivência. E o corpo humano acabou se adaptando a essa coisa natural de estar em movimento. Então a gente precisa, né? É importante para o nosso corpo ser exercitado, ser treinado, seja através de uma musculação, de um crossfit, seja através dessa caminhada, ou de uma corrida como eu faço, ou de outros esportes infinitos. É importante educar o corpo também nesse sentido. Sócrates falava muito sobre essa importância, né? Ele falava sobre a importância das pessoas serem educadas na geometria, na música, na aritmética, na oratória, né, na retórica e também na disciplina do corpo, inclusive a disciplina do corpo, de exercícios como uma parte inicial para você educar primeiro o corpo. O corpo educando, lá naquela época, foi uma questão dos guerreiros, mas o corpo como uma primeira etapa de educação para que você alcance também uma sabedoria para você poder seguir depois. pouquinho desse momento. Obviamente, eu não mostrei a cor, porque senão eu ia perder o foco do exercício, acaba fugindo do objetivo, não era esse. Eu só queria te mostrar um pouquinho da rotina nesse sentido. E, bom, essa é uma rotina que eu tenho ali de 2 a 3 vezes na semana. E logo depois disso, eu geralmente também, eu quando entro aqui no condomínio onde eu moro, tem umas partes com alguns gramados, e eu gosto de colocar os pés descalços nesse gramado. Por quê? Porque isso é uma técnica chamada de grounding, no inglês, né? Ou traduzindo para o português, o famoso aterramento. Que ao você colocar os pés descalços no chão, você tem uma conexão, né, com a natureza da grama, da terra, né, uma parte física bastante natural, que nos ajuda a equilibrar o nosso metabolismo e também a equilibrar também a nossa parte, bom, de para várias outras coisas, né, além do metabolismo, mas também se revitalizar, a energia vital por si só. A grama, bem natureza. Inclusive, há alguns benefícios que a técnica do grounding traz, como principalmente, né, muitas pessoas que já têm esse conhecimento, buscam esse conhecimento, usam inclusive o grounding para se revitalizar daquele jet lag. Pessoas que voam muito, pegam muitos voos, né, vão para cá e vêm para cá e para lá viajando de avião, tem o jet lag, que é aquele cansaço, né, proporcionado por muito tempo, muitas horas de voo, né, tá fora da terra muito, tem aquele cansaço do jet lag, né? Então as pessoas, muitas pessoas já conhecem o benefício de, depois de horas de voo, você se conectar com isso, colocar os pés descalços no chão, numa areia, numa grama ou em pedras, né, de forma que não te machuque, em algo que seja macio, para você ter aquele, de novo, né, aquela conexão. Inclusive, tem algumas pessoas que trabalham, conhecem um pouco mais disso, que falam que nas horas de voo a gente perde um pouco a nossa eletricidade do corpo, fica um pouco prejudicada nos eletrócitos, então a gente precisa, né, dessa conexão de novo com a Terra para pegar essa energia natural da Terra e trazer isso também para o nosso corpo, nos revitalizando, trabalhando o nosso metabolismo, fazendo ele funcionar um pouco melhor. E por que não calçado? Porque o calçado, ele acaba tirando um pouco desse contato, ele isola, né? A borracha do calçado, o couro, tira essa conexão, ele acaba isolando e você não tem esse contato natural com a Terra, né? Pegando essas energias naturais que já vem ali desse chão físico, né, desse piso físico e natural que a Mãe Terra nos fornece. Então daí a importância de trabalhar essa questão do ground, isso é uma coisa que eu gosto de fazer, e eu gosto também de disseminar para as pessoas. Pode ser que para você não faça sentido, mas se você procurar buscar um pouco os benefícios, você deve encontrar alguma coisa. Então essa é uma maneira legal de fazer, eu gosto de fazer, eu incorporo isso na minha rotina, como parte também da minha rotina de 2 a 3 vezes na semana, eu faço isso e é muito bom. E tem vezes também que não necessariamente quando eu vou correr, mas às vezes eu tiro um tempinho para ir lá embaixo e fazer essa caminhada na grama, também já funciona. Então é algo muito bom, né? Essa conexão com a natureza, como por exemplo uma parte da minha rotina aqui que eu faço, né, é algo que, como eu disse no início, quando eu comecei a abrir esse programa, eu falei, foi se perdendo, né, durante muitos anos. Já são séculos que o homem já se perdeu bastante dessa conexão com a natureza, que ele também é. A gente ficou muito acostumado a se separar da natureza, a ver a natureza como algo à parte, que na verdade não é. A gente é só um dos elementos que fazem parte dela, assim como os animais, assim como as plantas, as florestas, as flores, assim como a terra, assim como a água, assim como o fogo, a gente é parte, assim como o ar, a gente é parte da natureza. Somos tão elementos quanto essas outras coisas que nós falamos aqui. Inclusive, temos a composição de todas elas em nós, no nosso corpo físico. Tudo isso a gente tem aqui em nós. Então, a gente é acostumado, por a gente racionalizar as coisas... A gente acabou de entrar num período do ano, né, pra gente que tá aqui no Hemisfério Sul, se você tá no Brasil como eu tô, tá no Hemisfério Sul, a gente acabou de entrar num período do ano que a gente acabou de passar pelo... A gente ainda tá vivenciando esse meio do outono, né? A gente acabou de passar pelo equinócio, né? Justamente o meio do outono. E esse período, né, que é um período que principalmente a comunidade celta, né, antigas tradições, né, se conectavam muito em fazer a celebração da entrada e dos meios das estações do ano. Esse era um período muito conectado com a questão de entender a saída do velho, né? Aquilo que não serve mais, mas ao mesmo tempo fazer uma reflexão com o que passou nesse último um ano, de um ano para cá. O que você colheu de um ano para cá? O que aconteceu na sua vida, né? E o que você está agora abandonando porque já não serve mais? É o cair das folhas e das flores do período do outono, né? É ir se desvencilhando, né? E jogando fora aquilo que não vem mais, mas ao mesmo tempo agradecendo, fazendo uma retrospectiva do que aconteceu de um ano para cá, né? O como foi. E é um período mais de escuridão, mas não de um escuridão maléfico, né? Mas de um período de escuridão que precede a luz que vem logo a seguir, né? Do caos, precisou-se do caos para que daqui a pouco viesse a luz e restabelecesse a ordem, né? Fizesse tudo ficar belo de novo. Mas primeiro a gente passa por esse período do caos para se organizar, para que venha a organização depois e a ordem para reconstruir tudo. Mas há esse momento de escuridão, mais uma vez, sem nada de mal, maléfico, nada disso, mas é um período para restabelecer a ordem, para a luz que vem a seguir. As tradições celtas comemoravam isso como um período que eles chamavam de Samhain, né? Que para a gente aqui, que está no Hemisfério Sul, acontece aqui a partir desse período de 30 de abril, 1º de maio geralmente, mas que lá no Hemisfério Norte, para quem está lá na Europa, ou América do Norte, né? A Ásia, lá no Norte da Ásia, então eles estão num período... Esse período acontece lá para o finzinho de outubro, início de novembro. Daí, tradições mais recentes, né, como principalmente lá nos Estados Unidos, comemorarem o Dia das Bruxas, né, que é justamente um período onde é como se fizesse uma ligação com a tradição celta. O período de Samhain é onde eles comemoravam, onde eles diziam, né, que fica uma camada mais fina entre o mundo dos mortos e o mundo dos vivos, né? Há uma conexão maior entre esses dois mundos, né? Então uma facilidade maior dos espíritos já desencarnados virem para a Terra, e fica mais fácil essa conexão com quem está aqui encarnado. Eles acreditavam nisso nas tradições celtas, tinham uma extrema conexão com a natureza e o mundo espiritual em função disso, e essa celebração era para isso. E tradições mais recentes na América do Norte trouxeram essa questão do Dia das Bruxas. O cristianismo, ainda antes, também veio trazer essa questão como o período, né, do dia de finados, dia de todos os santos, adaptando um pouco dessa tradição celta para uma realidade da cultura cristã e também ali nos norte-americanos com essa questão da tradição do dia das bruxas. Porque no Celta, os celtas acreditavam, quando comemoravam o Samhain, que precisavam ali colocar, né, oferendas aos mortos, comidas para os mortos, para os espíritos desencarnados, na porta de casa. Daí o dia das bruxas ser celebrado com essa questão das crianças com os doces ou travessuras, batendo as portas dos vizinhos para colher os doces que representavam essa comida na porta para os espíritos desencarnados, né? E aí a tradição das crianças, ou até dos adultos, se fantasiarem lá nos Estados Unidos com aquelas fantasias mais macabras, muitas vezes, né? De caveira, de morto, de espírito, de fantasma, justamente representando esses espíritos desencarnados que vêm ali colher aquela oferenda da comida que está ali na porta. E a gente aqui no cristianismo, muitos dos cristãos do mundo cristão adaptando essa celebração como algo que é para justamente para o dia de finados, por essa camada mais fina entre o mundo dos vivos e dos mortos sendo celebrado dessa forma, né? Então, assim, nesse momento, né, lá para os celtas no Samhain, havia uma extrema conexão com a natureza ao eles celebrarem dessa forma. Acendiam fogueiras no externo, né, para celebrar um fogo que simbolizava, né, a crença na vitória da luz sobre esse momento de sombra, de desorganização, a luz que vai vir a seguir em um momento de primavera mais à frente, quando a ordem passar a ser feita, né? Esse período de outono como o fim da colheita, a última colheita que foi feita, porque agora vem um período que não dá para colher nada, né? Um período de mais introspecção. A gente vai começando a caminhar para a introspecção, a revisão das coisas, mas também dá para a gente olhar tudo que a gente colheu de um ano para cá. Então, a gente vai ver que o outono representa essa época do ano, essa época do cair das folhas. Foi-se a última colheita. Agora as folhas começam a cair, o que não presta mais vai ficando para trás, porque agora, mais à frente, a gente vai viver algo novo. O que foi que a gente colheu de um ano para cá? Né? O que foi que aconteceu da primavera para cá e que a gente foi colhendo? Né? O que a gente fez? O que a gente plantou? E o que a gente colheu? Então a gente aprende com as estações do ano como também a gente pode fazer essa reconexão, né? Então, esse momento é muito para isso, né? A natureza nos ensina. Se a gente observar a natureza, a gente começa a prestar atenção e ver que ela nos ensina muito sobre como viver o nosso dia a dia. Como os nossos projetos pessoais e profissionais, eles podem ser adaptados a essa realidade. O que a natureza nos ensina sobre morte e renascimento, sobre ápice das estações e a queda desses ápices. O que ela nos ensina sobre plantio e colheita que pode ser adaptado para essa parte do pessoal, do profissional, que também é natureza, mas acostumados a um mundo muito racional, acostumados a uma industrialização, acostumados a muita tecnologia, a muita ciência, a gente se perdeu disso. Mas que, na verdade, essa é a real natureza. Então, nesse momento, eu quero compartilhar com você uma pergunta. E depois dessa pergunta, eu vou compartilhar algumas dicas. Mas primeiro a pergunta, né? E a pergunta que eu quero deixar para você, primeiramente, é: como você pode se conectar de forma simples com a natureza? Como é que você pode trazer mais isso para a sua vida? Então, qual é a observação que você pode fazer ao seu entorno para estar mais conectado com a natureza e incorporar esses hábitos, essa rotina na sua vida? E aí, depois dessa pergunta, né, eu vou trazer também algumas dicas de como você pode fazer isso, embora você vá encontrar o próprio caminho. Eu já deixei a pergunta aqui. A varinha de condão está nas suas mãos para você trazer essa mágica para a sua vida, né? Mas essa tecnologia tão ancestral, tão viva, mas que a gente se esqueceu, né? E que a gente precisa trazer cada vez mais essa tecnologia natural de novo para as nossas vidas. Então eu vou deixar algumas dicas de como você pode fazer isso e você vai entender qual é o melhor caminho e, de repente, Vão ter coisas além das dicas que eu vou dar e que você pode descobrir por você mesmo, ou até você já saiba aí e de repente eu deixei de falar aqui. Mas vamos lá, essas dicas de como você pode fazer isso. A dica número 1 é caminhar na grama, pedras ou areia. Né? Repetindo essa dica 1, é caminhar na grama, pedras ou areia. Pelos motivos que eu expliquei já anteriormente aqui. Traz uma conexão física natural com isso, né? Você pode ser que você more em frente à praia ou bem perto da praia e tenha essa facilidade de ir até lá e fazer uma caminhada na areia. Pode ser que o seu quintal, né, ou um lugar bem próximo aí à sua casa ou do seu trabalho ofereça essa oportunidade de colocar os pés numa areia ou na grama. Pode ser que tenha aí, quem sabe seu quintal não tem uma grama aí, o seu condomínio onde você mora pode ser que tenha areia, pode ser que tenha grama, você pode fazer essa conexão. Tem aí, ou pedras, quem sabe de uma forma que a pedra não te machuque muito, de certa forma as lisas, ou grossas, mas não tão grosseiras a ponto de machucar os seus pés. Por que não tentar? A dica 2 é, na verdade, a dica 1 ainda não terminei, deixa eu voltar aqui também, pode ser que você tenha parques aí perto de você, que tenha grama, tenha areia, né? Pode ser que tenham áreas aí que você possa aproveitar isso. A dica 2 é mexer com a terra das plantas que você tem em casa, ou no seu quintal. Você cultiva plantas na sua casa, no seu quintal? Você costuma cuidar delas? Não tem que trocar a terra, manipular aquilo ali? Será que você não pode fazer isso mais vezes? Ver qual é a periodicidade que a sua planta pede para fazer essa mexida? Você pode manipular isso também com as mãos. E melhor ainda se a terra estiver molhada, né? Você sentir, tocar aquela terra, aquela planta sem luvas, com a sua mão mesmo, tocar a mão. Às vezes a gente fica com aquele nojinho, né? Ai, não vou pisar na terra, vai sujar os meus pés. Não vou botar a mão e vou molhar, porque eu vou sujar as mãos. Essa conexão não tem nada de sujo. Isso é a natureza, isso é como é, né? A gente muitas vezes fica com essa coisa. Aliás, porque a gente também já foi doutrinado desde criança. Ah, botou o pé no chão, tem que lavar, né? Se você tá pisando na grama, não tem nada de sujo ali. Aquilo é o natural. Obviamente que você não vai deixar de tomar banho, limpar os pés por causa disso. Mas sem aquela coisa, aquele senso de urgência de já ter que entrar num banheiro e lavar. Calma, calma. Aquilo ali é uma propriedade natural que conecta o seu corpo a uma sabedoria e algo que já faz parte dele. Ele reconhece aquilo. Não tem nada de sujo aí, tá tudo bem, né? Então, as plantas também, manipular a terra das plantas que você tem em casa é uma maneira. A terceira dica é animais, a conexão com os animais. De repente você tem um animalzinho de estimação que você pode brincar, acariciar, observar, né? E conversar a sua maneira com ele. Pode ser um cachorro, pode ser um gato, pode ser um papagaio, um passarinho que você tem em casa, né? Ou outros animais que de repente eu nem citei aqui, que você pode ser que tenha aí em casa, né? É uma forma de fazer uma conexão natural com um tipo de inteligência diferente da nossa, né? E a gente tem essa conexão também com eles, né? Uma quarta dica é a meditação, observando os sons dos animais e do restante da natureza à sua volta. Algumas meditações você faz observando os sons que estão à sua volta. São técnicas meditativas onde o foco de observação ela está em ouvir o que acontece ao seu entorno. E ao seu entorno pode acontecer muita coisa. Pode ser que ao você se sentar, por exemplo, na grama, ou até na varanda da sua casa para meditar, você começa a ouvir os sons de passarinhos cantando, né? Da movimentação do ar que passa, das folhas e das plantas se movendo porque o vento bate nelas e elas começam a se mexer e aquilo produz um som também, você está ouvindo. Isso é conexão com a natureza. Você simplesmente ouvir e se deixar levar. Ou sentar na praia e simplesmente observar o mar, a agitação das ondas, o movimento, ou ouvindo o barulho que as ondas fazem. Isso é conexão com a natureza. Né? Ou numa cachoeira, ouvindo aquele as águas batendo, as águas que caem. Aquele borbulhar. Você observação. Isso é mais uma forma de observação da natureza, né? E também, a quinta dica é florestas e trilhas, né? Ao caminhar por florestas, pode ser que você more num lugar próximo a florestas, próximo a bosques, ou a locais em que você possa fazer trilha, né? Isso também é uma forma de fazer uma conexão com a natureza. Recentemente, eu adquiri uma mochila de uma marca chamada Galápagos, ou Galapagos, né? E o slogan deles é Outdoor Evolution, né? Onde eles falam o seguinte, né? Inclusive, quando eu comprei a mochila, ela veio com um encartezinho pequeno, e que ela menciona o nome da marca, Galápagos Outdoor Evolution, né? Ou seja, evolução, outdoor é evolução, caminhando fora de casa, né? Caminhando no externo. E aí ele fala aqui, né? Esse produto foi desenvolvido para te inspirar a reconectar-se com a natureza e explorar o mundo. Esperamos que ele seja seu parceiro por muito tempo. Enjoy the ride, né? Ou seja, curta, né, essa viagem, curta essa carona. Então, muito legal, porque é uma marca estimulando que você vá para fora de casa, vá se conectar com a natureza. Eu acho, e realmente inspira muito. Eu deixo até, inclusive, eu guardei esse encarte bem na minha mesa, coloco bem de frente, porque é uma maneira de me lembrar de fazer sempre a conexão com a natureza, né? Então é inspirador realmente o que eles falam, pelo menos para mim é inspirador ler isso aqui todos os dias, me deparar com essa frase aqui, porque é bem legal, né? Você ir lá para fora, se conectar com a natureza, se lembrar disso, que você também é a natureza, que ela não está à parte de você, e você poder vivenciar isso de novo e de novo, porque nós somos isso. Então, as florestas, a caminhada em trilhas, em bosques, se você tem essa facilidade, se isso está próximo de você, seja perto da sua casa ou próximo do local onde você trabalha, explore isso. Por que não? Experimente explorar isso, né? Então, são maneiras de você fazer. Agora, pode ser que você tenha outras coisas. E eu vou, de verdade, amar saber se você me deixar um comentário nas redes sociais, no meu Instagram, ou me mandar um e-mail. Vai ser um prazer ouvir onde mais você viu essa conexão com a natureza. Inclusive, no Centelha Musical, que é um livro digital que eu publiquei há alguns meses, tem um capítulo dedicado falando sobre essa questão da conexão com a natureza. É o capítulo 2 que fala justamente sobre isso, onde tem uma música do indie rock que eu conheci, inclusive acho que ainda no ano passado, e é uma música que fala um pouco disso. Eu fiz uma reflexão nesse capítulo 2 do livro, falando sobre essa conexão com a natureza e o quanto isso é importante, o quanto isso faz a diferença. E nesse capítulo do livro eu estou falando um pouquinho sobre isso. E tem um link que eu vou deixar na descrição desse episódio, caso você queira também, se fizer sentido para você, adquirir o Centelha Musical, que é um livro onde ele resume 10... Aliás, ele resume não, né? Na verdade, ele é muito mais completo até do que as 10 lives que eu fiz, né? Eu fiz 10 lives no ano passado, muito voltadas para te ajudar a se conectar com a sua essência. E ele foi muito baseado em 10 músicas do indie rock, que eu trouxe reflexões das letras dessas músicas pra gente, em cada capítulo, a gente se conectar com a nossa essência. Ao fim de cada capítulo tem 3 ou 4 perguntas simples te estimulando, fazendo um exercício com você, para você se conectar com a sua essência. Caso você esteja vivendo um momento onde se sente perdido, não sabe o que fazer da sua vida, seja ela no pessoal, no profissional, nos relacionamentos, ou no relacionamento amoroso, na qualidade de vida, na saúde, ou em tudo isso. Se você está se achando perdido, esse livro é para te ajudar a se conectar com a sua essência. Então ele tem lá 10 capítulos falando sobre isso. Ao fim de cada um dos 10 capítulos, 3 ou 4 perguntas simples, fazendo você, te ajudando a fazer um exercício para te conectar com a sua essência. É como se você estivesse comigo numa sessão de perguntas simples, onde você é estimulado a se conectar com a sua essência. Eu vou deixar o link para você adquirir o seu Centelha Musical, o livro digital. Ele está muito acessível, está bastante acessível. Basta você ir no link, porque ele tá muito legal, uma leitura que inclusive tem o QR Code para você ir direto para as músicas linkadas a cada um desses episódios. Você pode ouvir essas músicas enquanto ouve o livro. Enquanto você lê o livro, você pode estar ouvindo a música e viver essa experiência na leitura e na música, estimulando o seu visual, estimulando o teu auditivo, ainda fazendo reflexões sobre a sua vida e a sua essência, o que você é de verdade. Então, te convido a adquirir o seu Centelha Musical, o livro digital, para você se conectar mais com a sua essência. Eu vou ficando por aqui, mas na próxima semana eu volto com mais um Vem Comigo. E eu espero que você venha de verdade comigo.